José ficou 800 dias, 700 dias na cadeia, porque o rapaz esqueceu dele. Que prosperidade é esta? Que bênção é esta? Que alegria é esta? Mas, irmãos, ainda havia um capítulo a ser escrito. Porque diz a Bíblia, o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem quando amanhecer. E se você está passando pela noite da vida, creia, meu irmão, há de amanhecer no horizonte da sua existência e você verá a glória de Deus. E ele lembrou e disse: ah, Faraó, tinha um rapaz lá que interpretava sonhos. O rapaz é bom nisso. Já que o senhor teve um sonho tão difícil, chama ele para interpretar. Faraó tinha tido um sonho terrível sobre vacas magras, vacas gordas, espigas magras. Um come o outro e de repente não sobra nada e sobra magreza. E ele não entendia nada e chamaram José. José barbeou-se e foi falar então com o Faraó e interpretou o sonho. O que é que o Faraó fez com ele? O honrou, fez dele o primeiro ministro, e José do Egito se tornou um homem vencedor, porque ele estava no lugar certo, na hora certa, nas condições certas, porque a bênção de Deus tem um dia, uma hora, um momento, um instante, e ela deve encontrar você preparado para ela. Você tem que estar pronto. Você tem que estar em condições de recebê-la, porque senão ela vai embora. Quantas bênçãos provavelmente o Senhor já quis mandar para nós, mas nós somos tão não perseverantes que quando o Senhor foi nos abençoar, nós já não estávamos mais interessados naquilo. Aquilo já não significava mais nada para nós. Aquilo já não era mais nada. Daniel, por exemplo, foi um grande profeta, também interpretador de sonhos. E numa dessas profecias que ele recebeu, ele não entendeu bulhufas. E ficou desesperado e disse: Deus, eu estarei contendo a minha alimentação e orando, 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 até que o Senhor me revele. E ele orou um dia, orou dois dias, orou três dias, orou quatro dias, orou cinco dias. E qualquer um de nós já teria desistido, talvez no quinto ou sexto dia. Mas Daniel não desistiu. Daniel continuou orando, sexto dia, sétimo dia, décimo quarto dia. No 21º dia, o anjo do Senhor veio e disse: Daniel, desde o primeiro dia que você se propôs a se consagrar ao seu Deus, eu fui enviado com esta bênção para você. Agora, eu tive no meio do caminho muita oposição, mas eu estou aqui porque você perseverou. Ele não disse você perseverou, mas é por causa disso. E é o que diz aqui a palavra de Deus que nós acabamos de ler, que realmente nos fala que a primeira coisa que nós devemos fazer, qual é? Está escrito aí. Hã? Ser vigilante. Estar atento. De olhos abertos. De coração aberto. Não dormindo. Não deixando passar nada. Vigilante, aquilo que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A tentação, ela entra quando você menos espera. A tentação chega quando você menos está preparado. Ser vigilante para fazer conforme tudo quanto Deus nos ensinou na sua palavra. Vigilante em cumprir, porque falar, meus irmãos, é fácil. Muita gente fala muita coisa. Agora, fazer é que é o X da questão. O mundo está cansado de religiões que falam e não fazem. Mas a palavra de Deus diz que aquele que ama o Senhor deve viver como Cristo vivia. Ser vigilante. E ser vigilante significa orar. Significa ler a Bíblia. significa estar em comunhão, significa estar trabalhando, falando de Cristo, estar vigiando para ver se não há uma armadilha, se uma bênção suposta que você está recebendo não é uma armadilha para você cair, vigiando para ver se um relacionamento que está aparecendo na sua vida não é uma armadilha para você cair, vigiando para ver se uma provação não é tão pesada sobre você que é para você desistir. Vigiar. O crente que vence é um crente vigilante. Em segundo lugar, o que é que diz a palavra de Deus que nós devemos fazer? Permanecer firmes na fé. A fé é a prova das coisas que não se veem. Crer é ver com confiança por antecipação. É sentir algo como se já tivesse acontecido. No tempo e no espaço ele não aconteceu, mas na sua confiança já aconteceu. E você usufruir da bênção de crer que aquilo realmente vai acontecer. A fé do crente não é em coisas banais, não é em coisas supérfluas. Ah, eu creio que serei presidente da república. Para que eu vou crer nisso? Eu jamais seria um bom presidente da república. Não é a minha área, não é a minha praia. O que eu creio é na palavra de Deus, nas promessas dele, no cuidado dele, na presença dele, e que nunca me faltará o pão de cada dia, e que tudo onde eu puser a minha mão, Deus vai abençoar. É isso que eu devo crer, permanecer firme na fé, fé da salvação em Cristo, porque Cristo prometeu a todo aquele que nele crê o perdão de todos os seus pecados. Não duvide disso. Não duvide que Cristo vai voltar. Não duvide que Jesus vai te salvar. Não duvide que Ele vai punir com o inferno aqueles que não creem na verdade. Não duvide de que Ele está presente em todo e qualquer lugar e que Ele atende a oração daqueles que oram com contrição. Seja firme na fé. É triste ver alguém que estava na igreja, cantando, louvando, adorando, lendo a Bíblia, e depois por uma banalidade, porque alguém olhou feio para ele, porque alguém não lembrou dele, porque alguém não escreveu para ele, ou porque alguém zombou dele, ele então fala: estou desistindo da fé. Que vergonha, que fé fraca. Que coisa tão irrisória. Se a sua fé é tão fraca assim, então a sua fé não é baseada na rocha, ela é baseada na areia movediça das emoções. E uma fé baseada nas emoções, ela afunda e sucumbe. É uma fé que não permanece. É um amor que não continua. Mas a fé daqueles que creem no Senhor é uma fé baseada na rocha. Aqueles que ouvem e cumprem são baseados na rocha.